Salve galera, aqui é o Ultramarcos e bem-vindo a mais um episódio do Papo de Mesa Podcast, o primeiro podcast sobre jogos de miniaturas, wargames, jogos de tabuleiros e afins. Eu tenho aqui comigo meu amigo, brother e camarada de podcast, o Estevão.
Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Estevão, Jared. Pô, hoje a casa cheia de novo, cheia de convidados ilustres e vamos deixar a galera se apresentar.
Salve galera, aqui é o Tocha novamente.
Opa, alô pessoal, aqui é o Silvio.
Aqui é o Paulo. Feliz de estar de volta.
Oi, aqui é o Monte de novo, voltando. Beleza?
Oi, e aqui quem tá falando é o AJ também, que depois de longo e tenebroso inverno, está aqui novamente. Aliás, novamente não, porque eu nunca estive, mas pelo que já me falaram.
Tava em espírito, né?
Exatamente, eu tava em espírito e agora eu tô em corpo, ausente, porque a gente tá numa podcast virtual, mas beleza.
Esse podcast não está acontecendo.
Isso é um sonho.
E a gente reuniu esse grupo de malucos aí, pessoal, pra finalmente falar sobre... Não. Deixa eu começar.
Eu pensei que era pra finalmente falar comigo.
É, finalmente falar com você. Deixa eu explicar o que é esse episódio de hoje. Na cruel escuridão do futuro, só existe guerra. Hoje a gente finalmente vai falar sobre Warhammer 40K.
Ou Warhammer 40 mil, né?
Ou 40K.
É um jogo esse?
É, Silvio, de computador.
Isso é um jogo?
Space Marines?
Pô, vocês estão tirando barato, cara. Tem um monte de gente que começou no hobby por conta do jogo de computador.
É, então, isso aí.
Deu devido crédito.
Dawn of War e tudo mais.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o lendário jogo, lendário ou ordinário, ou seja lá o que for, Warhammer 40K. O que a gente vai falar hoje, Estevam?
Bom, Marcos, a ideia é falar do 40K. Pra quem tá ouvindo aí e não conhece o jogo, 40K, Warhammer 40K, é um wargame, é um jogo de estratégia com miniaturas. E na minha humilde opinião, eu sei que tem gente aí, já teve participante, tem ouvinte que não vai concordar, mas eu acho que o 40K é o jogo mais praticado no Brasil. Pode não ser em número de jogadores, mas ele é o que está mais espalhado, que tem jogadores em mais lugares no Brasil. E a ideia hoje é bater um papo sobre esse jogo, tentando ser o mais informativo possível, se der, e tentar abraçar um pouco do jogo em si, falar como é que o jogo funciona, como é que o jogo, por que esse jogo é tão legal, falar um pouco do fluff e... Enfim, deixar claro aí pra galera
porque
a gente...
Porque nem todo mundo sabe o que é fluff.
A gente já falou, AJ, é que você...
Vou me recolher de novo na minha
distância. AJ, fala um pouquinho quem que é você e o que te credencia a estar tá aqui no programa.
Bom, não sei, vocês é que me chamaram. Mas basicamente, falando de 40K, bom, eu sou leitor ávido de livros do gênero de fantasia e ficção científica desde, sei lá, 12 anos de idade. Por conta disso, adoro também a complexidade de alguns universos ficcionais e o 40K para mim é o universo ficcional mais completo. Isso vindo de alguém que é fã de Duna, é fã de Senhor dos Anéis, etc. E eu acho que é um universo ficcional que mistura essa parte de fantasia, de space opera, de ficção científica, magia, tecnologia, de forma muito legal. E eu fiquei um entusiasta, não só do jogo, né, como do fluff, né, da história. Por conta disso, eu... Sou modelista também, tenho alguns armes, né, alguns exércitos de 40K, todos eles são temáticos, acho que é isso que o pessoal também sempre fala muito. Nenhum arme meu é by the book, eu sempre pego os armes mais obscuros, aquele que tem uma linhazinha citada em um livro e exploro aquilo e tento fazer todo o meu arme baseado nisso. Por conta disso eu tenho esses armes todos convertidos e a minha pegada é muito essa, modelismo, fazer uma coisa diferente e o fluff em si do jogo. Então acho que é o que eu posso trazer aí de diferente, pessoal. Tô aqui, eu não sou nenhum pintor excepcional como alguns que estão aqui, modelista excepcional com outros que estão aqui, mas tento fazer de tudo um pouquinho.
Não, então peraí, mentira.
Pera, pera. Deixa eu pagar a minha de fanboy, porque isso eu vou, assim que isso for ao ar, sério. Isso quando for ao ar, eu vou botar o link lá, eu tô olhando agora, nesse exato momento, o post que me fez conhecer Arthur Bales, fez eu ver o trabalho do AJ, que é o Army de Nurgle dele, que tá no fórum do Warhammer Brasil, e eu e o Vitor, quando isso saiu, quando ele postou isso, deixa eu ver,
2010, isso foi há bastante tempo.
É, 2010, eu me lembro que eu e o Vitor tava falando assim, ó, Vitor, olha esse post desse cara, ao que ele me olhou, velho, eu não acredito. Tem alguém no Brasil que faz coisa assim?
Ah, fala sério.
O Vitor, daquele dia em diante, ele disse: eu nunca mais vou pintar Fast Paint nas minhas miniaturas, porque não vale a pena. Olha só o que o cara fez.
Ah, então ele tá se contradizendo, porque essa agora, semana eu publiquei no blog um artigo dele, e que ele tá falando que vai pintar as coisas dele tudo rápido, porque é desperdício de tempo pintar a miniatura. Com atenção.
Mas aquilo é Fast Paint, aquilo ali é Block Paint, Wash, sei lá, um Source Lightningzinho só pra fingir, sabe? Fica mais bonito na foto
pra você ver, pra você ver como você é foda. Então vamos retomar aqui. Mentira, o AJ tá sendo modesto, o AJ é famoso entre aqueles que o conhecem e os que não o conhecem pela qualidade do trabalho dele. O cara, é o que ele tá falando realmente, ele pega um pedacinho de fluff e transforma isso num arme fodaço, onde todas as peças são convertidas, e cara, putz, a gente não tem como falar, eu e o Marcos, desde o primeiro episódio a gente fala de você aqui, cara, e sempre que a gente teve na tua casa pra jogar, ou que a gente sentou pra ver o modelo teu, é sempre um negócio foda, cara, ver os teus trabalhos. Então,
agora você deixa de ser modesto. Eu acho que um dos trabalhos que eu fiz mais legais agora, o último foi o... Bom, não foi a mesa do Mordheim.
Foi. A mesa de Mordheim foi foda, cara.
A mesa
foda,
do Mordheim não é boa, né? A mesa do Mordheim pra você não foi uma coisa legal.
É uma bosta,
O Warband dos Escape, não sei se vocês já viram, se vocês estiveram em São Paulo, eu não tava, mas ficou bem legal. Eu achei que ali
Eu vi e joguei com ele, a Jota.
Ah, é?
Não sei como não estragou, né?
Não sei como quebrou.
Na verdade, quebrou.
Couro.
A gente não contou pra Jota ainda, né?
A Jota quebrou. Mentira, o Tocha tava tomando conta.
É, ele ainda deu um couro no meus Norse com seus ratos.
O Tocha enrolou no papel bolha pro Estevão
jogar. Na verdade,
tem caixinha de sabonete.
O Estevão só dizia, ó, mexe ali, mexe aqui. Quem fazia eram os outros, né?
Não, olha só, não teve um podcast anterior que vocês falaram sobre acontecimentos do hobby?
Sim.
Vem cá, alguém citou quando o Estevão soltou o livro de regras da quarta edição, no alto de suas 500 páginas, em cima do meu Battle Wagon feito de scratch? Sim.
Claro, falaram.
Claro.
Tá.
Eu não vi.
Alguém falou por um acaso quando eu quase envenenei o Ken, que tava dormindo no Fork of Mork, que ele tava dormindo, eu tava dando primer nas miniaturas do lado dele, um spray que eu quase envenenei o Ken.
Não, isso aí ninguém
falou. Mas não tem problema, não. Cara. Esse aí não tem problema, não. Esse aí ninguém vai sentir falta, não, pô.
É verdade, beleza.
Agora, eu sei que a apresentação é do AJ, ele que devia estar falando.
Mas eu
também. Eu também não deveria estar. Eu não conheço todas as obras dele, porque, primeiro, o AJ não conhece um instrumento da modernidade chamado máquina fotográfica. É. Não, tem,
não, conheço, eu sou preguiçoso.
É.
Ele também não tem celular que tira
também
foto,
não tem,
de certo.
Não, eu não sei como ele consegue usar o BlackBerry, porque o BlackBerry tem mais de 3 botões, cara. Eu não consigo entender isso.
Vai.
Mas, pra mim, até aliás, fazendo inveja ou não. Eu sou o feliz proprietário de uma peça do AJ que
não,
ainda tá...
É a melhor peça, até hoje eu falo. Aquilo ali foi meu ponto alto. Eu nunca fiz uma conversão tão boa quanto aquela.
Que é uma carruagem fodástica de Tom Kings, que é o exército que eu jogo. Mas, assim, nada até hoje pra mim que eu já vi do AJ fazer bate o arme dele de orcs. Esse arme dele é feito em cima de uma temática de piratas. E, cara, todo esse arme é foda. Alguém aí discorda que já viu o arme?
Não, porque eu tenho um estompa pirata.
Ah, é.
Pra vocês terem uma ideia, o estompa desse filho da mãe, ele fez scratch build, o cara ficou lá anos enfiado na cave dele fazendo rebite, não sei por que diabos ele foi inventar fazer essa porra, mas o cara fez um estompa temático que é uma porra de um pirata com chapéu e perna de pau e o cacete, e a porcaria do papagaio que vai no ombro é a porra de um Fighter Bomb. Eu não sei, é impressionante a habilidade desse cara, impressionante. Eu só digo isso, cara.
Mas faz tempo que ele não faz nada, viu? Um preguiçoso. A Jota, a gente precisa de mais uns 4
estompas. Ah, fiz uma mesa no passado.
Muito pouco. A Jota, o clube lá tá precisando de mais mesas também, viu?
É. Não, eu quero fazer a mesa de Infinity agora.
Ah, olha aí, ó. Mais um.
Espero ir embora, pelo menos, que eu só vou dar conta de pintar um exército pra jogar.
Não, beleza.
Enfim, vamos voltar a falar de
Eu tô fazendo agora o cenário de Firestorm Armada.
Aí, ó.
Que, aliás, eu estou convertendo meu arma de Firestorm Armada. Pô, basicamente são peças únicas de resina. Eu já fiz 6 naves convertidas.
São peças,
e eu não estou com a minha oficina.
Né? São peças minúsculas.
Não, não são não, cara. Elas são grandes. O Dreadnought tem 20 centímetros, quase.
Ah, cara, as que eu vi são bem pequenininhas.
Pô, bicho, você vê uma fragata. To go in the wall, a hurl, a stick in a shinty bowl, a brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny a pub, the Guinness pot and the cabbage crap, the eye don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub.
A outra parte que a gente esqueceu e o Tocha fez a gente mesmo de lembrar é que a gente, todo episódio, a gente pergunta para os participantes o que eles fizeram nas últimas 2 semanas com relação ao hobby, o hobby wise. E já que o AJ é o mais recente convidado, AJ, o que você fez aí nas últimas 2 semanas relativo ao hobby? E só para ajudar a esclarecer, eu considero relativo ao hobby não só pintar, montar e jogar, mas de repente você lê um livro, você viu um filme, alguma referência que você achou interessante, que vale a pena comentar, isso também tá contando junto aí.
Nas últimas semanas aí, eu não posso dizer que eu fiz muito, porque eu ainda tô com a questão da minha casa, eu tô acampado, toda a minha oficina tá encaixotada, né, no guarda-móvel. Então eu montei uma micro-oficina, que eu uso, monto de vez em quando na mesa de jantar da casa do meu sogro. Então eu tô fazendo umas conversõezinhas pequenas em algumas naves de Firestorm Armada, que é um jogo que me interessei, que tô querendo fazer. O que mais? E tô ajudando... Tô começando a pensar aqui pra fazer a segunda parte da campanha de Mordheim, né? Five Tools of Domination. E agora vai ter a segunda parte, que é a continuação da campanha. E aí já tô começando a pensar isso, fazer o fluff da campanha. Um projeto gigantesco, porque eu simplesmente não tenho como o fazer. Porque eu não tô com ferramenta nenhuma, tinta nenhuma, nem nada. Toda a minha imensa caixa de bits tá empacotada.
Você também tá pensando em qual warband que o Marcos vai trazer, é isso?
É, não, você vai ser Bretônia, né? Eu vou fazer a minha segunda warband de Restless Dead, que são os Liches, mas isso só quando eu pegar meus beats de volta. Que, aliás, eu tô com crise de abstinência, eu quero cheirar pó de resina.
Vamos lá, então. Tocha, o que você fez nas últimas semanas, além de se vestir de Sub-Zero? Fazer o cosplay de Sub-Zero.
Apertei o botão errado. Isso já não é suficiente?
Pode crer.
Não, eu pedalei daquele jeito hoje, pra você ter uma ideia. Tá frio pra caralho.
Cara, você não é nada parecido, né, Tocha?
É. Ué, eu sou ruivo, porra.
Fez, arrumou um jeito de falar que quiseria fazer um cosplay do Sub-Zero, mas vamos
isso.
Lá.
Isso. Eu já tô falando daquela conversão que eu tô fazendo naquele...
O Sub-Zero é ruivo?
Ele não sabe, ele usa touca.
Ah, tá.
Eu tava falando daquela, nos outros episódios, daquela conversão que eu tava fazendo no Land Raider, da armadura lateral pros flamethrowers lá. Eu não tinha gostado do jeito que tinha ficado, voltei pro computador, modelei de novo em 3D, modificando umas coisas... Refiz a blindagem, só que dessa vez eu fotografei tudo e tô montando um tutorial pra quem quiser fazer igual.
Paulo? Não dá pra superar isso, né?
Não, mas...
Você
fez alguma coisa, pô.
Até que fiz, não muito em produzir, mas tô acompanhando ali os rumores do Codex Space Marine, que tá pra sair em setembro, a princípio. E joguei 2 partidas, uma contra Caos, por alguma razão bizarra e erro estatístico completo, eu consegui dar table no Caos. E apanhei que nem uma criança pra Elder nessa terça-feira.
Quem que joga com Elder lá?
É um amigo nosso que a gente tá pentelhando pra ele voltar a jogar.
Entendi.
Esse jogo do Caos aí não foi o Alex que participou?
Sim, o Alex estava assistindo.
Ah, o Alex estava jogando, é óbvio que ia perder.
Desculpa, não, desculpa. Foi contra o pessoal daqui mesmo, o Alex estava assistindo.
Ah, tá. Ele estava torcendo pro Caos.
Mas ele viu, assim, cada rolagem ruim, assim, daí, não, é normal isso. Acontece no Rio Grande do Sul também.
Ah, galera, deixa eu só falar uma coisa também, só interrompendo aqui, que é uma coisa extremamente
bizarra pra mim. Eu não só estou jogando, como por incrível que pareça, eu estou ganhando. As três últimas partidas de Mordheim que eu joguei, eu ganhei.
É o fim isso dos tempos.
É o fim dos tempos.
É o fim dos tempos.
Ah, vou começar a jogar Hero Click.
Mas fala aí então, Silvio, o que, que você fez essa semana?
Cara, eu pintei meu Orc Bomber, o primeiro. Falta só finalizar o cockpit, né, a parte transparente, que é mais chatinho de pintar, mas o avião inteiro tá pintado.
Esse é aquele que você andou postando fotos, né, dele no primer.
Isso. Depois aqui do papo eu vou até mandar uma foto pra vocês aí pra provar que é verdade. E tô montando meu segundo Benny Blade, cara. E esse Benny Blade é engraçado porque eu tô querendo montar ele e pintar seguindo o adaptador dos mecânicos, né? E fiquei pesquisando muito sobre o visual do jogo, sobre o visual do Adeptus Mechanicus na história de 40K, e vi o quanto mudou a percepção de algumas coisas no jogo em relação a isso. Não na parte mecânica do jogo, mas em como você vê o universo, né? Eu tava vendo imagem e desenho da época do John Blanche, do começo, né? Que tinha aquela coisa cheio de detalhe, e hoje em dia acho que perdeu bastante disso, né? Esse visual foi meio que puxando cada vez mais pra ficção científica mesmo, e fui perdendo um pouco do que era no começo. Então vou tentar resgatar isso nesse arme, no Benny Blade. Eu quero fazer ele bem cheio de Purity Seal, cheio de símbolozinho. Comprei aquele Instant Mold pra poder fazer replicar algumas coisas de Adeptus Mechanicus. Vamos ver se sai legal.
Ô, Silvio, uma coisa, eu tenho aquele símbolo do Adeptus Mecânicos da Forge. Eu tenho dois deles. Aquele que é o símbolo do Adeptus, aquele tipo um medalhão.
Não, pô, sensacional. A gente pode botar na roda e aí eu te passo dois grotes.
Tá, porque uma coisa interessante fazer aquilo no Bane Blade, hein, Silvio? Porque aquele símbolo, ele tem... São duas facetas, né, do crânio.
Sim.
Serra ele no meio e coloca cada metade em cada pedaço da esteira do Benny Blade.
Eu já vi uma foto.
Tá bem maneiro.
Uma foto assim, mas tem uma ilustração que eu vi do Benny Blade, uma ilustração PB super simplesinha, meio aquarelada, onde você tem alguns caras do Adeptus fazendo aquele ritual de purificação da máquina, sabe? Uhum. Isso é o que mais me dá tesão no 40K, cara, que é você imaginar, né? O cara chega na máquina, acende um incenso, joga um monte de unguentos e óleos, não sei o que lá, e aperta o botão de start e a máquina funciona magicamente, entendeu?
Se ele não fizesse isso, não ia funcionar, né? Ou ao menos ele crê isso.
Exatamente, e essa crença que eu acho do caraca, sabe, tipo, do cara ter todo esse... Acontece hoje, né? Hoje, se você pega um telefone com um disco, você bota pra uma criança, o moleque não sabe nem como é que faz pra girar o disco, né? Imagina daqui a 40 mil anos. Então,
Então a gente vai falar disso daqui a pouco, porque agora a gente já tá entrando no papo. Vamos terminar de falar então do hobby. Monte, o que, que você fez nas últimas duas semanas?
Eu, essa semana, saí de férias e comecei a minha proposta, que era organizar o quarto de pintura. O Estevão já, durante a semana, já passei alguns comentários pra ele, como eu tenho porcaria que eu nem sabia que tinha. Caixas e caixas fechadas que eu tenho que dar fim, que eu tenho que ver o que vai ser feito. Então, ou seja, eu tô organizando a casa.
Ah, vamos falar a verdade, um monte essa semana chega e manda uma mensagem assim, putz, olha só, achei uma caixa aqui com uns livros que eu nem sabia que tinha. Vários livros assim da Black Library estavam dentro de uma caixa jogada na casa dele, embaixo de um Rhino, de um Predator, de não sei o que lá. Tá desse jeito a casa do cara.
Beleza, né? Vamos lá.
Bom, acho que só falta eu e você, né, Marcos? Você já, né? Enfim, o que, que eu andei fazendo? Eu continuo pintando miniaturas de Eldorado, mas diante aí dessa possibilidade, acho que a gente já falou no episódio anterior, ou não sei se falamos ou não, já tô ficando confuso com tantos episódios que a gente tá gravando, mas o Marcos tá vindo pro Brasil, ele tá vindo pro Brasil a trabalho. Quando esse episódio for ao ar, o Marcos já vai ter vindo e vai ter ido embora. Mas hoje, no dia que a gente tá gravando, o Marcos tá vindo pro Brasil e ele teve uma ideia da gente jogar Mordheim na mesa do AJ. Então eu comecei a trabalhar no meu Warbanded Mordheim, que eu vou fazer um Warbanded Vampire Count pra enfrentar o Marcos lá.
Yeah. E eu continuo, é isso aí, eu tô indo pro Brasil e tal, mas eu ainda tô esperando ver qual lista que eu vou levar, que eu não manjo muito de Mordheim, mas eu continuo trabalhando nas minhas miniaturas de Malifaux e eu agora tô pintando, do grupo da guilda, né, The Guild, eu tô pintando uma miniatura chamada The Executioner, que é um cara que tem sérios problemas pra limpar a bunda. Porque, basicamente, ele é tipo o Eduardo Mão de Tesoura, que tem lâminas em vez de dedos ou mãos. E o interessante é que eu tô gastando o meu Two Brushes Blending Techniques, aí o blending com dois pincéis. E eu tô ficando bem satisfeito com o resultado, porque a pintura tá indo super rápida. Tá dando um resultado bem, bem agradável. Claro, com certeza tem que melhorar muito pra ficar bom, mas eu tô bem satisfeito com como tem evoluído aí essa técnica. Eu tô gostando bastante. É isso aí.
Então, beleza. Vamos aí continuar o papo.
Vale lembrar que todo mundo aqui nesse podcast é entusiasta do jogo, do hobby e tudo mais. Não tem nenhum especialista, até porque eu tô para conhecer um especialista sobre essa área. Então, se a gente falar asneira, se a gente falar besteira, cara, releva, relaxa, porque isso aqui é nada mais é do que um papo de mesa entre amigos sobre uma coisa que a gente gosta e gosta de conversar.
Ou beleza? Faz uma coisa que a gente tá falando faz tempo. Se você não concordar com alguma coisa que a gente falar aqui hoje, ou quiser deixar o seu ponto de vista, compartilhar a sua opinião, manda um e-mail pra gente. Já vou falar do e-mail hoje no começo. papodemesapodcast@gmail.com. Manda um e-mail que a gente vai ter o maior prazer de ler aqui e comentar na leitura de e-mails. Mas é isso, vamos começar.
O que, que a gente pode falar primeiro, então, hein?
Eu acho que a gente podia começar falando do jogo.
Qual é a do jogo de 40K? Quem se habilita aí?
Eu acho que o que define melhor o jogo de 40K, primeiro é o universo ficcional do jogo, que é absolutamente sensacional. E muito embora você, na minha opinião, você tenha outros jogos atuais ou antigos que também partiam da premissa de um universo ficcional bem completo, o que eu acho legal do 40K, na minha opinião, é a sensação de grandiosidade que você tem. Tudo é muito violento, é muito distópico, é muito barroco, o jogo, as miniaturas, é tudo muito over no 40K. Eu acho que isso é o grande atrativo, entendeu? Não tá jogando com um soldadinho da Segunda Guerra Mundial, você tá jogando com guerreiros geneticamente modificados que salvam a galáxia.
Você tá falando da violência, Jota? Outro dia eu lembrei do Marcos e tem a ver com isso que você tá falando. Eu vi um desses motivacionais de internet, que era um Grey Knight, né? Disparando a metralhadora, e a mensagem era a seguinte: a Grey Knights, a única coisa que eles sentem quando estão assassinando bebês é o recuo.
Do Bota.
Eu vi uma outra ainda.
Isso é bem 40K mesmo.
Alguns comentários são muito importantes, que tipo, Terminator Armor da Relentless, ou seja, nem o recuo ele sente.
Um outro motivacional, que era um Black Templar destruindo um pônei, um do My Little Pony. Aí falava: amizade é mágica, mágica é heresia.
Mas eu acho que mudou tanto.
Não, então peraí.
Tempo.
Fala isso, fala aí.
Não, eu tava lembrando, né? O Warhammer 40K, na verdade, ele surgiu como Rogue Trader, né? Foi, acho que em 87 que ele saiu. E eu lembro que eu recebi o primeiro catálogo deles, e aquele monte de cara com aquela sombreira enorme, né? Um monte de armadura em azul, eu não entendia nada do que tava acontecendo quando folheava o catálogo. E depois eu fui ver o fluff, né? A história por trás, que eu achava sensacional. Era uma coisa que era nova pra mim, porque geralmente o que a gente via de ficção científica era ficção científica, e isso aí ele mistura muito uma percepção visual barroca, gótica e medieval com uma coisa muito futurista. Era uma coisa que nunca tinha visto antes, achei isso muito bacana. É. E essa coisa também de você jogar com miniatura, né? Que eu tive meu contato com isso no começo dos anos 90, eu olhava pra aquilo e falei, eu não entendi, eu achava que as miniaturas, olhando pro catálogo, você não tinha um referencial um outro referencial, eu achava que ela era boneco, né? Que ia comprar um boneco do tamanho de um, sei lá, de um Playmobil ou de uma coisa do tipo, e vai sair brincando, que nem os bonequinhos do He-Man, aquela coisa, comandos em ação e tal. Então, tanto é que eu e uns amigos, a gente xerocava aquilo lá, recortava e colocava em planilha de RPG, achando que tava abafando, né? Não entendia nada que tava acontecendo.
Ok, eu ia falar então é isso, né? O AJ já acabou de puxar o papo pro lado do Fluff, que eu sabia que isso ia acontecer quando ele estivesse no papo. Então, como todo mundo curte, e eu acho que é o motivo principal de todo mundo aqui curtir, vamos começar a falar do 40K então, falando disso, do Fluff, que é como a gente chama, né, os iniciados no 40K, chamam de Fluff o background do jogo.
Só um adendo antes, por que chama 40K? Alguém pode me iluminar aí, ou aos nossos ouvintes, o que significa 40K?
Porque o jogo se passa no ano 40 mil, no milênio 40 pro 41.
Então seria como se fosse a nossa realidade daqui a... Nós estamos no século...
38 mil anos,
correto.
É, na verdade, o jogo não deixa isso muito claro, né? Ele dá a entender como se fosse... o futuro da Terra, mas há um descompasso de informação. O jogo não conta como é que a gente saiu do momento que a gente está hoje para chegar no momento em que a humanidade estava ferrada no planeta Terra, que é quando surgiu o Imperador.
Conta sim. O Imperador surgiu
no ano 8000.
Não, antes.
8000 antes de Cristo.
Não.
É, 8000 antes de Cristo.
Isto.
Na região dos Balcãs, não é isso? Ele tem um lance
na Anatólia.
É, mas, por exemplo, quando ele começa...
Será que ele, na verdade, unificação... é o Conde Drácula, cara?
Não, mas o Drácula foi bem depois, foi 4 mil... Não, foi 8 mil.
Isso é o que ele contou pra você acreditar, né,
é
cara?
É verdade.
Não, mas se vocês lerem
aquele livro mecânico, vocês vão saber que, porra, o Imperador é São Jorge.
pior.
Mas é, ele matou o dragão e guardou em Marte. É, vê. São Jorge veio da Anatólia.
Spoiler, não. Cara.
Dragão...
Foi, não, era Capadócia.
O dragão que tá em Marte não é um dos Kitãs, pô?
É um dos Kitãs.
Assim, não
que a gente tá jogando spoiler na cara de todo
spoiler,
mundo.
Spoiler, eu queria dizer, spoiler. E sem heresia, lembra? Esse era combinado.
A gente não vai aprofundar na heresia, mas a heresia é um fator relevante para chegar onde o universo está hoje, né?
Isso é pré-heresia, gente.
Inclusive, uma coisa interessante é que antes dos primarcas, a gente teve uma outra linha de super soldados, não é isso, AJ?
Foram os primeiros, os
Tecnobárbaros.
Os Tecnobárbaros eram as tribos que ele unificou, e a partir dos Tecnobárbaros ele fez os... Como é que é? Thunder Warriors, que são os avós dos Space Marines.
Mas o que eu tô dizendo é isso, a gente não sabe como é que a gente foi do momento da história que a gente vive hoje, em 2012, pro momento que existem tecnobárbaros, cara. Como é que a humanidade foi pras pícaras? Porque...
pícaras? Assim, porque, assim, ó, nada se fala sobre o que foi a tal da Age of Strife, né? Que é quando... boa parte dos registros históricos da humanidade se perderam.
Mas porque teve a Golden Age of Technology, né? Que aí foi quando teve a expansão pelas estrelas, foi quando eles encontraram a viagem pela Warp. Aí depois teve o Zelda fazendo merda, nasceu Slaanesh, fez o Eye of Terror. Aí no Eye of Terror, por causa do nascimento de Slaanesh, criou o Eye of Terror, teve as Warp Storms e aí teve a Age of Strife, porque acabou com a viagem espacial.
Foi quando não tinha como viajar no espaço, isso.
Exatamente.
E aí fragmentou a humanidade.
Foi quando Slaanesh... Isso.
Foi quando Slaanesh nasceu.
Isso. Mas, enfim,
eu acho que a gente tá...
artificial se virou contra os humanos, né?
Mas a gente tá começando a entrar muito nessa discussão, que muita
coisa, cara. E assim,
pra quem é muito viciado já.
My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.
Thank you.
Vamos tentar falar da ambientação do 40K. O 40K, então, é isso. Ele se passa 40 mil anos no futuro, do nosso futuro, da nossa humanidade. Isso.
É.
Planeta como Terra é que está o universo? 40 mil anos.
Assim, é uma humanidade que ascendeu ao ápice da sua tecnologia e decaiu a praticamente o barbarismo. E daí disso ela se reergueu seguindo um líder incrível, fantástico, o grande salvador.
É, isso é humanidade e detalhe que, assim, existe, como a gente já comentou agora, algumas outras raças no universo interagindo com a humanidade. Em teoria, a humanidade é mais ou menos uma versão do Alexander the Great no universo, talvez pode ser isso, acho que é o maior império que teve, é o Alexander the Great, né, o maior conquistador. E Alexandre o Grande, né? Só que, assim, a gente vai... Eu falo Alexandre o Grande porque o Gengis Khan iria destruindo e o Alexandre o Grande ia possuindo, criando, né?
Mas o Alexandre o Grande era baitolo e o imperador não é.
Fala pra mim o nome da esposa do imperador, então.
Olha só, aquele
papinho... O cara que tem 20 filhos sozinho e tal...
Todos homens, né, meu?
É... Fortes, altos.
Olha os haters, já matando a gente. Ficou
explicado, cara. As Sisters of Silence, Malcador, não. Senta no meu trono que eu vou lá matar meu filho. Aí o cara,
Só pra puxar um pouquinho, a gente tem uma galáxia praticamente dominada, ou pelo menos a galáxia conhecida pelo homem, onde o homem tem conhecimento dos horizontes, porque tem muita área que não é mapeada, vamos dizer assim. Ela é completamente dominada pelos humanos. É, a gente tem... A gente, olha. Os humanos têm uma série de...
Você é humano, né, cara? Então é a gente, ué.
A humanidade ou o império, eles são baseados em seres humanos regulares. A força de proteção ou o exército é a Imperial Guard, que seria o primeiro exército do jogo que a gente pode comentar aqui. É, eles são...
Não, assim, antes de falar do jogo, Marcos, eu acho que a gente ainda não tá falando de uma coisa que eu acho legal. O Lance falou o seguinte, o Warhammer 40 mil se passa então, no futuro da nossa humanidade, mas é um futuro onde as coisas já deram meio errada, como o Monte falou. A humanidade saiu para as estrelas, dominou as estrelas, depois ela se isolou, ela se fragmentou, e aí surgiu esse cara, o Imperador, que liderou uma cruzada da humanidade, reconquistando as estrelas, encompassando de novo esse império que estava fragmentado. Só que houve uma grande traição, que a gente realmente não tem por que abordar hoje, que ela é muito rica em si só. Mas houve uma grande traição, que foi chamada de heresia, onde metade dos exércitos que eram leais ao imperador...
É, tu pulou uma coisa aí.
O quê?
Tudo bem, ele saiu reconquistando toda a humanidade que estava espalhada, mas para isso ele fez um plano. Ele criou 20 soldados.
20 super soldados,
geneticamente superiores.
Generais.
Era outra. É, que seriam os caras que comandariam todos os exércitos. Porque eles seriam assim.
Que esses são os primarcas.
Assim, eu ia deixar isso de fora pra gente falar disso de heresia. Não,
mas acho que faz sentido. A gente
tem que falar, porque a gente tem que explicar o que é o Space Marine.
Se a gente... porque a gente pode começar. Tipo. Se quiser, eu posso falar o resumo da heresia em um segundo e aí a gente aborda com mais profundidade depois.
Não, mas esse lance que o Monte vai falar, por exemplo, de ter que precisar explicar o que é um Space Marine, eu vou ser sincero, eu só fui entender esse lance de primarcas e tudo mais depois que eu já tava muito viciado no 40K e no Fluff. Porque pra mim...
Mas é porque tu é uma besta também, né?
Valeu,
beleza.
Na cara.
Pra mim, o Space Marine era um humano geneticamente modificado, cara. Né? Pra maioria dos caras aí que pode estar ouvindo, é isso. Porque, na verdade, isso é uma discussão bem legal até pra gente trazer. Não foi a GW que inventou o Space Marine, né? Isso foi uma discussão grande outro dia, que a GW andou querendo proibir pessoas de usar o termo. Mas Space Marine já era um termo da ficção científica.
Acho que o Robert Heinlein foi o primeiro que usou, né? O Robert
Heinlein. Eu não vou lembrar.
Cara,
também não tem nem como falar, né, cara? Que é um termo em inglês, né?
Space Marines, na ficção científica, vieram do Sardaukar, do Duna.
Cara, de certa forma, vocês dois estão certos, porque a GW mesmo bebeu de muitas fontes para se inspirar. O Warhammer, ele reúne todas as coisas legais possíveis da ficção.
Eu também acho.
E é interessante porque, eu não sei quem que falou eu não sei se foi o Monte ou se foi o próprio Paulo, falou uma vez que o 40K de ficção só tem, acho que, o fato de ser no mundo 40 mil e ter espaçonaves, porque de resto é muito isso. Mais medieval do que qualquer coisa, né?
É, nem dá muito pra falar que é ficção científica, é mais fantasia medieval no espaço. E eu tô bem ok com isso.
É, space opera total.
Pois é, mas isso é
outra coisa legal, uma coisa que eu acho muito legal do 40K em relação a... Tudo bem, concordo com vocês que ele é mais fantasia do que qualquer outra coisa, mas não deixa de ser ficção científica. Tem alienígena na nave espacial e raio laser.
Até aí tem umas casas em São Paulo aí mal frequentadas que também tem, cara.
É verdade. Mas o legal do 40K é que, ao contrário de muitos universos de ficção científica que são mais baseados no futuro utópico, né, vide o Star Trek, até o Star Wars mesmo, porque, pô, apesar do Darth Vader, mas é tudo limpinho, bonitinho, etc., o 40K é um universo absolutamente distópico. Né, o futuro da humanidade é negro. Marcos falou no começo. Exatamente. In the green dark of future, there is only war. É assim, são milhões e milhões e bilhões de pessoas que morrem todos os dias. O imperador, pra viver, ele mata 100 mil pessoas por dia. Ele suga a alma de 100 mil pessoas por dia pra continuar vivo.
Por isso que eu queria dar essa minha introdução, que eu fiz uma...
Não tem pessoas boas no 40K, não tem heróis.
Eu fiz uns bullet points aqui que eu acho que é pertinente falar, porque dá um pouco de ênfase... Como funciona o universo hoje. Eu vou falar rapidinho e se a gente quiser cortar, a gente corta, tá? A história toda começou com o Imperador, que resolveu conquistar a galáxia. Ele montou uma cruzada, criou os 20 primarcas. Eles começaram a entrar na coisa dessa cruzada. No meio do caminho, ele, sabe lá Deus por quê, resolveu se retirar da frente da cruzada. Ele quis se aposentar. Ele deixa a frente da cruzada e institui a posição de Warmaster pro Horus, que é um dos filhos dele, que dizem que é o mais próximo a ele. Nessa história toda, tem um cara chamado Herberus, que é um sujeito de uma das facções. Ele é infectado pelo caos, que é um dos elementos dentro do universo. Ele,
e basicamente, ele é um fanático religioso.
Eu acho que vale a pena falar o que é o caos, né?
É, porque a gente também tem que falar que existe o conceito do warp, né? Porque isso é bem fundamental.
E até a razão pela qual o imperador se manifestou, se fez conhecer, é justamente porque o objetivo dele desde o início é combater o caos.
Exato. E o caos seriam as forças que ficam elementais dentro desse conceito de warp aí.
Eu gosto de falar.
O warp é um plano adjacente, né?
Exato.
Isso. Eu gosto de falar que ele é aquela coisa, ele é a reflexão de todos os sentimentos do mundo real. Só que, como o mundo real é recheado de sentimentos ruins, o Warp é um lugar péssimo, habitado por demônios.
Legal. E aí, esse Herberus, ele influenciou diretamente o Horus, que, por sua vez, tombou por conta do caos. Houve uma guerra civil que culminou na invasão da Terra. Depois de muita resistência, o Imperador, com muito receio, foi lá combater o Horus. Ele se teleportou para a nave dele. O Horus encheu ele de porrada até o momento que ele falou: ah, não, tá bom, tudo bem, eu vou ter que matar o Horus. Mas até aí ele já ficou muito machucado e deficiente. E aí ele acabou, pra ele poder subsistir e manter aberto o caminho que o... Como é que a gente fala isso? O farol dentro do warp pras naves viajarem. Eles puseram o Imperador num trono, que eles chamam de Golden Throne. E pra que, como a Jota falou, pra manter o Imperador vivo nessa situação que ele está, eles têm que sacrificar 1000 almas por dia para que ele possa se manter. E desde então, eu acho que o universo entrou numa decadência tecnológica e aí culminou onde a gente está hoje. Faz sentido o que eu falei?
Que é uma boa isso. Paródia da Idade Média, das Dark Ages.
Né? Vindo de Roma com água encanada para Dark Age, né?
Exatamente.
Pois é, porque é isso, na verdade a heresia e a traição do Horus e de metade das legiões acabou dando muito errado, porque uma das coisas que eu li aí em algum lugar é que é isso. Na finest hour, né? No melhor momento da humanidade, quando o grande trabalho aí da cruzada estava pronto, tem essa rebelião, joga todo o império, porque imaginem isso, eles tinham acabado de se expandir pela galáxia, conquistando tudo, e aí, de repente, a galáxia racha no meio e cria esse conflito, e isso acabou ferrando com a humanidade, porque perdeu-se a tecnologia, perdeu-se um monte de coisa que se havia recém-conquistado, e deu chance também para os inimigos da humanidade que vinham sendo pacificados até então virem para cima, e é o universo que a gente tem hoje.
Mas esse é o ponto, eles não vinham sendo pacificados, eles estavam vindo sendo exterminados, esse é o ponto.
Sim,
é uma
humanidade
extremamente xenófoba.
Mas tem uma coisa legal também, que essa história, né? Você tem essa expansão e essa quebra no ápice, é o padrão do que acontece de qualquer movimento histórico, né? Se você pega todos os impérios, Alexandre, os persas, todos eles, quando o cara, o imperador, ou o rei, ou o líder morre, ou acontece alguma coisa e tal, o império quebra, né? Então acho que eles resgataram muito. E eu tava lembrando agora também, a gente tá falando de um jogo que foi criado na Inglaterra, né?
Isso.
E você tem lá o Michael Moorcock, que é um escritor de ficção científica, você tem o Robert Heinlein, você tem o Dunas, você tem Alien. Eu tava lembrando do Alien, o filme Alien, O Oitavo Passageiro. Uhum. Ele tem a chamada dele, é que no espaço ninguém vai escutar você ouvir ou você gritar.
Ninguém vai escutar você gritar.
É quase a chamada do 40K, né? Sim, no espaço sim. Só tem guerra. O Michael Moorcock, ele é esse escritor que escreveu. Escritor que escreveu é ótimo, né? É o escritor que falou do caos pela primeira vez. Né? Você tem o Robert Heinlein, que juntamente na mesma época que o Duda, que foi em 65, 67, ele falou sobre os Space Marines, ou sobre esses soldados adaptados para essa guerra.
Eu não sei se fora. Foi o Heinlein que introduziu o conceito de Power Armor, mas...
Power Armor foi o Heinlein, foi?
É, tem um bom exemplo lá.
Power Armor a gente tem no próprio... Como é que é? Stormtroopers, né? Não. Como é que chama esse...
Starship Troopers.
O Starship Troopers é do Robert Heinlein. O livro é muito legal. E também no livro do Heinlein, se eu não me engano, acho que o AJ também deve ter lido. Ele tem muito dessa coisa do que são os da chapters política, dos Space Marines.
Propaganda política,
o Estado autoritário. Tudo isso, o 40K surgiu numa época da Margaret Thatcher, anos 70, final dos anos 70. Né? Então os caras beberam muita coisa bacana. Eu acho que isso é muito legal também de situar a galera que tá chegando agora, né? Não, a gente tá falando dos Space Marines, que tem uma história gigantesca, extremamente rica, mas, meu, você tem ainda Eldar, você tem Orc de braço fininho, você tem Tiranid, você tem os Squats que sumiram, né?
Mas eu fiz um arm deles.
Sim, mas...
Tá bom, AJ, tá bom, a gente sabe.
O AJ já tá show and off agora, né, cara?
Total. A gente encheu tanta bola dele que eu jamais...
agora fiquei metido.
Jamais esperava isso de você.
Metido mesmo.
É. Eu acho que essa coisa do fluffy...
O AJ
acho...
é o cara mais metido desse podcast, né?
Não convida mais, não, cara. A gente já fez essa gentileza, chega. Eu acho que essa coisa do fluffy, que é muito legal, e acho que a gente se identifica muito, porque... Tem elementos clássicos, né, de história, de literatura, mas também traz muita coisa que a gente, quando criança, viu pela primeira vez, né? Acho que isso é muito legal.
E você falou do fato da Inglaterra, vale lembrar também que a Inglaterra tinha um império que o sol nascia e se punha e continuava dentro do Império Britânico, né? Então eles têm uma história de dominação, né?
É um povo que está acostumado com esse tipo de história, né?
Vamos lá, a gente falou um pouquinho da Terra, tem muita coisa para se falar sobre a humanidade, tem as Hives, tem os Space Marines, que são os super-heróis que a grande maioria dos soldados geneticamente modificados e a grande maioria das pessoas jogam, tem a Imperial Guard, que eu tinha comentado. E as outras raças? A gente falou dos elfos, dos Elders. O que são os Elders?
Você falou elfos no espaço.
Com glitter.
Quando morrem, viram purpurina.
Nada a ver, não tem nada disso.
Uns, não. Elder, um sado, um sado masoquista, os outros não, né?
Sim, é. Os Eldas realmente são foda, mas eles não deixam de ser representantes dos do Clovis Bornai no espaço, né, cara?
Não. Os Eldas são divididos em dois tipos: os que fazem amor, que são os Eldar, os que fazem sexo, que são os Dark Eldar. Pronto, tá explicado.
Caralho, o que, que é isso? Eldar são de Vênus e os Dark Eldar são de Marte? É isso?
O Jota tá falando que os Dark Eldar fazem com um pouco mais de veemência. Curtem uns tapas, né?
O que mais que a gente tem? Tem Dark Eldar.
Sadomaso total.
Tem Eldar, tem Dark Eldar.
São várias regras, são várias raças, né, que a gente tem. Tem os Eldar, Dark Eldar, tem os Necrons, tem os Orcs, tem os Necrons Tal. São
exterminadores do futuro.
Egípcios.
Né, são máquinas sem alma. E que querem somente destruir tudo. Você tem os orcs, que são tipo uns hooligans verdes, que constroem naves a partir de ferro velho e que querem dar porrada em todo mundo, porque é geneticamente...
todos os garotos.
Cara, num universo de ficção, com alta tecnologia, os caras batem de calça, camiseta e chapa de ferro, cara. É divertidíssimo, né?
Não, o maneiro dos orcs, só pra estender um pouquinho, é que, se eu não me engano, vocês jogadores de orcs, corrijam-me se eu estiver errado, a maneira que eles colocam as naves ou os equipamentos deles juntos não é ciência nem nada. Eles usam pura energia pra... Eles falam, quero ter uma nave espacial, junto um monte de entulho, e aí é um conceito de...
É, uma gestalt deles que, se eles acreditam, eles fazem aquela coisa acontecer. Por isso que eles têm a crença que, se eles pintarem algum carro de vermelho, o carro anda mais rápido. E, efetivamente, ele anda mais rápido. Não porque ele é vermelho, mas porque eles acreditam que aquilo vai acontecer. Então acontece.
Ah, e é importante lembrar também que os orcs são fungos.
É, basicamente. Fungos que dão porrada.
E eu acho que foi uma das raças que mais teve que mais mudou durante as edições, né? Se você pega o Orc no começo, nas primeiras edições do 40K, eles eram baixinho, atarracado, de braço fino, né? Agora eles são parecidos comigo, né? Alto, musculoso. Então...
Você ficou verde?
Não, mas eles tiveram uma mudança radical, né?
E você tem os Tau também, né? Que só acho que
mais... É uma das raças mais novas, né, que a GW criou.
Tem um visual mais anime e são meio, sei lá, mais utópicos, aí sim. É meio universo
eles
Star Trek.
Os comunistas do
pelo
espaço,
grande,
né?
Bem, é.
Pelo grande bem, mas também com esterilização em massa, essa coisa toda, né?
Mas comunista, caramba, porque o lance deles é entrar pra negociar, né?
É, na realidade os comunistas são, como a gente falou no início do podcast, os Grey Knights, porque eles comem criancinhas.
Que isso, cara? Que exagero.
São sim, cara. Eles matam crianças pra fazer um guento pra proteger a armadura, cara.
Mas é pra, sabe, matar um pra salvar milhões, né, cara?
É, o sacrifício em prol da causa, né?
Mas os Tau são mais ou menos bonzinhos. E quem mais você tem? Aí você tem as facções do Império, né?
Pô, a gente tem uma... Não,
Space Marine.
Peraí. Quem mais, não? Você tá esquecendo uma raça outro fundamental lado, aí.
Os Tiranids.
Os Ergs, né?
Não, mas... Bom, os Tiranids vieram antes dos Ergs. Mas vamos falar que os Tiranids beberam... Lembrando aí o que o Paulo diz. Porque uma coisa que vai ficando clara quando a gente... Quando a gente vai falando assim, né? E vai relembrando, chamando o Necron de Terminator e tal, a gente vê que a Games Workshop foi muito esperta e bebeu em várias fontes pop, né? E os Tyranids, ou Tyranids, né? Cada um aí fala de um jeito, eles beberam muito na fonte do Alien. O visual deles remete muito aos conceitos originais da criatura do filme, né? Que foram criados lá pelo Geiger.
O conceito dos Tyranids é do Starship Troopers, que é um livro que, apesar do filme ser recente, relativamente recente, é um livro que foi escrito na década de 60.
Sim, antigaço.
Foi em plena Guerra da Coreia, inclusive. Se você lê o livro pensando que era na Guerra da Coreia, você vê um monte de paralelo, né? Os insetos eram a invasão comunista, basicamente, né?
Os Tyranids são muito legais, muito embora seja um único arma que eu acho que eu nunca jogaria.
Enfim, falamos um monte dos...
Peraí, tem dois ainda.
Opa, pois não.
Tem Caos, tá faltando um arma nessa história.
Tem Caos, que a gente já falou que é...
Que são os traidores,
que
né?
Nada mais é do que o exército vindo da Terra que traiu o Imperador e... Enfim,
ou
fez
as
aquela...
manifestações físicas dos poderes do Warp, né? Que são
isso,
os Demons.
Exatamente. Tem os Chaos Space Marines e tem os Demons que você acaba jogando com essa opção também. E qual é o outro, Monte? que eu tô me esquecendo aqui.
Deixa eu ver.
Falou que tinha dois, agora eu quero saber.
Na verdade, tá cheio de exército hoje em dia, né? Mas eu ainda sinto falta de exércitos, entendeu? Eu queria mais variedade.
Já teve uns muita... squats, né? Que eu até olhei.
Teve os squats, né?
Que foram devorados.
É. Isso é lenda.
Foram devorados.
Você sabe de onde veio essa história dos squats terem sido devorados?
Do Rick Grizzly.
Que os caras escreveram pra ele. O que que aconteceram com os squats quando eles descontinuaram o exército? Aí um cara sem saco respondeu no fanzine. Ah, sei lá, eles foram devorados pelos tiranides. E foi daí que veio essa história.
Não, o lance dos squats, eu tava até lendo outro dia, é que o segundo um cara lá tava falando, acho que o Jervis Johnson até, os squats foram colocados muito de qualquer jeito no universo do 40K. Eles fizeram com sucesso com os Elder, né? Com os orcs, pegaram raças de fantasia e colocaram no 40K, e de repente eles quiseram fazer Anões do Espaço. Só que eles acabaram fazendo uma coisa muito galhofa. E aí,
botaram anão motoqueiro, né?
Pois é,
anão motoqueiro.
Cara, não vejo problema nenhum com isso.
Ah, mas assim, sei lá, o jogo passou a se enxergar mais sério, né, Paulo? Se a gente for pensar. Peraí.
A gente tem mais sério com guitarristas do caos.
Não, porque até isso caiu, Tocha. Se você for pensar, os Noise Marines mudaram um pouco o conceito. Se a gente for analisar, se a gente for comparar, e a gente pode falar isso daqui a pouquinho, falar um pouco do histórico do jogo, mas se a gente for lembrar do Rogue Trader lá atrás, quando esse jogo surgiu e a evolução que ele passou, é nítido que ele foi se considerando mais sério e foi deixando algumas coisas de lado pelo caminho. Como, por exemplo, tinha os Goth Rockers lá. Inclusive, o AJ é da Goth Rocker, alguns fóruns gringos, né? Que eram os roqueiros orcs. Esse tipo de coisa foi perdendo espaço no 40K. Ele foi ficando um jogo com uma ambientação mais séria. E isso é mérito da própria Black Library e tal. Eu tenho um livro aqui que eu comprei, salvo engano, do Adriano Veritrax. É um livro que chama Space Marine. Que é um livro que hoje ele é descartado. Ele não é mais canon. Porque ele é muito galhofa. Perto dessa evolução do...
Qual livro?
É Space Marine. É o primeiro livro que saiu.
Ah, tá.
Ele foi deixado de lado porque tem várias coisas que a empresa, né, Games Workshop, deixou de entender como aplicáveis ao background do jogo, e foi o que aconteceu com os squats. Segundo o Jervis Johnson, pô, que é uma das cabeças pensantes aí da Games Workshop há muito tempo, ele falou que eles não conseguiam encontrar um jeito de colocar os squats de uma maneira séria nessa nova ambientação. Então eles optaram por deixar os caras de fora.
Será que é isso que está acontecendo com as Sisters? Porque é um exército que ninguém faz mais, ninguém usa mais, é difícil você ver. Tem um potencial, mas que eu acho que nunca foi trabalhado.
Olha, Silvio, mas ninguém usa Sister porque... E que a GW fez com as regras dela, né?
Cara, não é só as regras, né, cara? Os modelos, né? Quando saíram, beleza, dizem, muito lindos, mas hoje em dia é complicado.
Dizem os rumores que tem modelos das Sisters prontos, esculpidos... E que tá só esperando uma oportunidade. E quem já disse que já viu esses modelos, fala que eles são inacreditáveis, que dá pra ver até a rendinha da calcinha da Sister.
Não, mas, Estevam, eu não deixo de acreditar que possa existir modelos...
Olha só, muito... só pra quem não sabe, as Sisters of Battle são freiras virginais que usam metralhadoras e power armor.
Lança chamas.
E dão porrada. Purge me, baby, purge me.
Então, mas eu acho que assim, as Sisters é um exemplo que, na minha opinião, né, é um exemplo do que pode estar acontecendo. Você pode criar um fluff legal, você pode criar uma série de miniaturas legais, mas a gente não tá vendo isso à luz do dia, né? E pode ser que aconteça a mesma coisa com o Squat, ela fique jogada num canto até esquecer, virar a Sister de hoje, virar a vozinha que ninguém quer ver, toda pelancosa.
Ah, mas o lance é o seguinte, Silvio, a propriedade tá lá, e o melhor exemplo que eu posso dar são os Dark Elder, que era um army que tava esquecido, que as miniaturas eram um lixo, ficou jogado muito tempo pela GW, com um codex mega desatualizado, e quando eles resolveram revisitar a linha, saiu um produto fantástico, com um codex muito legal, extremamente competitivo pra galera que curte esse lado do jogo, e com miniaturas belíssimas pra galera que curte a parte do modelismo.
É. Sim, não, eu concordo, assim, eu espero que a Sisters apareça, porque eu acho que tem um potencial muito bacana, tanto de fluff quanto de visual, né?
E mesmo os squats, tava discutindo outro dia com uma galera na internet, numa comunidade que eu participo do Facebook, o que os caras estavam falando, né, tava dizendo dos squats, surgiu esse papo que eu tô falando que eles não tinham espaço no atual momento do 40K, mas eu falei, olha, Eu, pelo contrário, eu acho que tem espaço. Eu acabei de falar, eu sinto falta de mais raças no 40K. E acho que, de repente, eles podem voltar, não com o nome de Squats, que é um nome... O próprio cara, o Jarvis Johnson, fala isso. Squats, né? É um nome depreciativo, se a gente for puxar o inglês. Quer dizer, tipo, um baixinho, né? Você tem uma raça, né, chamada de baixinhos, é foda.
Mas faz sentido, né, ser um termo depreciativo, até por causa da visão do Império em relação aos mutantes. Existem linhagens de mutantes estáveis, como os próprios navegadores, os Squats, os Ogryn, que até são toleradas no Império, mas nunca vão ser consideradas iguais a um humano puro.
Pois é, mas então até isso, né, Paulo? É porque eles iam ser eternamente uma sub-raça do Império. Então o que eu ia falar é, eu gostaria de vê-los ressurgir, mas na identidade dos demiurgos.
Que iam virar uma sub-raça dos Tau.
São, né, na verdade.
É uma das raças aliadas,
squats,
né?
Squat, é a raça aliada.
Eles que criam as... Os demiurgos criaram as... Como é que é? As armas dos Tau são as...
Algumas armas, né?
E eles as Rail, né?
Da armada tal.
É, as Railguns.
Quem que fez, fez o Anatema lá? O Anatema lá? Quem foi? Foram eles?
Ah, aquilo foi caos.
Não. Anatema é uma... Não, é uma outra raça. Fala a raça num desses livros de heresia.
Eles estão visitando.
Anartami. Né? Não é Anatema, Anartami.
Não, em português é Anatema, né, cara?
Em inglês também.
Que pastrame, cara. Você tá maluco, né?
Nos livros da heresia... Não, o correto é Anatema, mas no livro da heresia eles mudaram pra Anatami. É, Anatami.
Tá bom, ok. A gente falou Anatema. Stop your messing around. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do nosso... Primeira parte do nosso episódio de 40K. A gente ainda tem bastante chão pra cobrir nesse assunto. O papo tá bem legal, a gente ficou bem feliz com a conversa que a gente tá tendo, apesar do número de gente na mesa, né? A conversa tá fluindo bem. Vocês...
O grande lance é esse, né, Marcos? Quando é papo de mesa, vem um monte de gente, fica falando bobagem, a conversa fica comprida mesmo, cara, não tem jeito.
Então, pra finalizar esse episódio, vamos ler os e-mails, Estevão?
Vamos ler os e-mails, mas antes da gente entrar nos e-mails, Marcos, eu queria falar pro pessoal aí, pros nossos ouvintes, naquela pegada que a gente combinou aqui do papo de mesa, de falar sobre campanhas legais de Kickstarter, sobre novidades e tudo mais. Tem duas campanhas bem legais rolando no Kickstarter agora, hein, cara? Dois jogos de tabuleiro com miniaturas que eu acho que, de repente, pode ser do interesse dos nossos ouvintes, hein? Quem estiver ouvindo e curte aí jogos de tabuleiro com miniaturas, dá uma procurada no Kickstarter pelo jogo Journey, Wrath of Demons, que é um jogo de tabuleiro que emula uma história, parece que uma história tradicional chinesa, onde quatro peregrinos vão fazer uma viagem buscando um item mágico, uma relíquia, para ajudar a impedir uma invasão de demônios no mundo. E o jogo é bem legal, cara. Tem miniaturas bonitas, bem esculpidas. Eu acho que vale a pena conferir. O outro jogo que eu queria recomendar para a galera dar uma olhada, a gente até postou sobre ele essa semana passada no Facebook do Papo de Mesa, é o jogo da franquia Alien vs Predador. O Alien vs Predator The Miniatures Game. É um jogo de tabuleiro, também com miniaturas, que te coloca no comando ou dos marines espaciais, ou dos aliens, ou dos predadores. E, putz, cara, eu vi as miniaturas e fiquei louco. Eu sou fãzaço da franquia, dos aliens, e quando eu vi, minha cabeça literalmente explodiu. O único inconveniente, Marcos, é que o custo dos pledges tá meio caro. É em libras, né? Então, assim, o pledge básico para você receber o jogo custa aí 75 libras, mais 10 libras de postagem.
Tá pesado, hein?
E outra coisa que o pessoal não tem gostado, que eu tenho acompanhado os comentários, o pessoal tem reclamado um pouco, porque os stretch goals, né, aqueles bônus por arrecadação extra, eles liberam os addons, mas os addons são pagos, cara. Então a galera tem reclamado um bocado.
Ou seja,
mas ainda assim
já tá deturpando um pouco o que era interessante do Kickstarter.
Sim, que é aquele lance de dar as miniaturas grátis, né, cara? Ele tá meio que uma pré-vendona. Mas ainda assim, acho que se você for fã da franquia aí, como eu, vai valer a pena, cara.
É, veja na nossa página, a gente colocou lá, dá uma procurada no Kickstarter, se você quiser.
A gente coloca os links lá.
Fica a dica. Uma outra coisa que eu queria falar também, vocês vão ouvir durante esse episódio que a gente estava se preparando para ir para São Paulo. Na verdade, a gente já foi e já voltou em São Paulo.
A gente fala isso no episódio, né? Que fala. Quando esse episódio fosse ao ar, a gente já teria ido e teria voltado.
E vale uma nota aqui que foi um final de semana do caralho. Foi o nosso, a gente chamou de Papo de Mesa Com, ou Papo Com. A gente passou literalmente 3 dias jogando lá no Clube Paulista de Wargames. Brigadão, pessoal do Clube Paulista, por ter recebido a gente lá. Eu particularmente, eu joguei 40K 2 vezes e joguei um monte de Mordheim na mesa do AJ, que é sensacional. Foi muito legal, eu conheci em pessoa, né? Eu conheci o Vitor, finalmente. A gente sempre conversava aqui, mas lá do Rio Grande do Sul. E o Normal eu conheci também. Duas pessoas muito legais. E é isso aí, foi só pra vocês saberem que a gente não tá ficando louco, não. Já aconteceu, é que a gente gravou faz tempo já.
E lembrando que você chegou de postar, né, Marcos? Lá no Facebook do Papo de Mesa, a gente colocou lá o convite pro pessoal. Quem tivesse em São Paulo, quisesse aparecer pra conhecer a gente, pra papear, seria muito bem-vindo, né? É isso aí. Vou te repetir, vou agradecer também o pessoal lá do CPW de São Paulo, do Clube Paulista de Wargames, que foi gente finíssima nos receber. A gente tem que agradecer o AJ também, Marcos, que fez um bate-volta do caramba pra estar com a gente no final de semana. Ele chegou de madrugada, né?
Isso sim, o cara foi guerreiro demais, mano. Foi muito legal.
Pois é. Mas, pô, foi muito bom ver essa galera e espero que a gente possa fazer mais encontros desses em breve.
É isso aí.
Vamos lá, vamos aos e-mails.
Vamos pros e-mails?
Bora lá.
O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Enéas, o Enéas do CPW também. Olá, Marcos e Estevão, beleza? Já que vocês pediram insistentemente um feedback, vou fazer a minha crítica ao podcast. No último episódio de Clubes 5A, vocês colocaram 7 ou 8 pessoas no estúdio, entre aspas, né? A minha sensação é que você, Estevão, domina a conversa muito mais interessado com contar causos e histórias próprias do que deixar que os convidados exponham suas experiências com suas próprias palavras. No final de um caos ou frase, vem sempre o Estevão repetir o que foi dito com outras palavras e acrescentar suas impressões como se fosse a moral do filme do final do desenho do He-Man. Não sei se essa minha impressão é fruto da edição, mas é algo que tá atrás da orelha desde alguns episódios pra cá. Sei que é o jeitão do Estevão mesmo, mas talvez algumas pessoas concordem com esse ponto. Para que chamar convidados se ouvimos muito pouco deles? Outro caminho talvez seja limitar o número de convidados a 1 ou 2 pessoas, de forma que possa ter uma conversa mais fluida e participativa e não tão picada. O Marcos já toma a posição de host mesmo, impulsionando a conversa com novos assuntos. Mais uma vez, obrigado pelo podcast e que sempre melhore.
Valeu aí. Bom, pra gente responder, cara, é o que o Enéas tá falando, Marcos. Eu falo pra caramba mesmo. Eu não tenho jeito. Querendo ou não, eu acabo mesmo, às vezes, eu acho que monopolizando o papo. Mas é algo que a gente vai tentar se policiar para não acontecer tanto assim, né? Se mais gente acha aí que eu tô falando demais, manda um e-mail, fala assim, pô, Estevão, você tá falando demais, deixa a galera falar, pra gente ficar sabendo.
Mas valeu aí, Estevão, né? Estevão é mala.
Ah, porra, agora você acabou comigo, meu. Eu sou um cara que... eu sou comunicativo, pô, eu gosto de conversar. Não, não foi a ideia por trás do papo de mesa? Que foi. A gente ia gravar os nossos papos e tal? E porra, você mais que ninguém sabe, Marcos, que eu falo pra caralho.
Foi.
Você já até falou aí no episódio que eu sou free talker, porra.
Ele é mesmo. Estevão é free talker do caralho. Eu acho que o feedback é bem positivo. Todo feedback é bem-vindo. A gente tem melhorado a passos largos. Cada vez que vocês enviam um e-mail, a gente olha com muito carinho, dá uma olhada, tenta melhorar e como o Estevão falou, a gente vai observar. Mas o Free Talker Ability do Estevão não vai mudar, porque se mudar, descaracteriza o próprio cara também. Então, não é essa a nossa ideia. A gente não quer um podcast robótico, a gente não quer um podcast pra ser igual aos outros, né?
Feito. Vamos pro próximo?
Vamos pro próximo.
Eu vou ler aqui o do Vitor, então.
É isso aí.
O Vitor é o Vitor Lira, ele é amigo nosso aí. Eu não conheço o Vitor pessoalmente ainda, mas a gente jogou RPG há um tempo pelo Skype. Ele mandou um e-mail aqui com a opinião dele. Um e-mail curtinho, mas acho que vale o registro. Fala, Marcão, tudo bom? Então, escutei os 2 episódios do 101 de pintura. Achei muito bom. Acho que vocês estão melhorando a cada programa. Parabéns pelo bom trabalho. Agora, a sonoplastia estava 10. Game of Thrones, The Baseballs, Michael Jackson. E aí ele coloca aqui, eu não sei, teve outra mina, acho que ele quer dizer teve outra música.
Eu acho
teve outra música que achei divertido, mas não sei quem era. Abraço do Vitor Lira. Obrigado, Vitor. Deixa até fazer aqui já o Free Talker e dizer que esse lance da sonoplastia é realmente algo que muita gente concorda e é mérito todo aí do Marcos, viu, Vitor? O cara é foda de música. O Marcos desencava umas músicas que eu não sei da onde ele tirou e coloca aí no programa e fica tudo a ver, cara. Realmente tem ficado bem legal, Marcos.
Isso é... Eu falo pro Estevão que eu sou um DJ frustrado.
É, literalmente, cara. Você tem um acervo musical invejável, cara. Eu não conheço metade dessas músicas que você coloca aí pra tocar.
Beleza. Valeu, Vitor. Eu converso quase que diariamente com o Vitor, então esse feedback aí eu só mandei ele formalizar pra gente ter no... Tem nos arquivos.
Legal.
O próximo e-mail é do Lucas Massa. Oi, galera do Papo de Mesa. Aqui é o Lucas Massa do blog Lord of the Miniatures e adorei o episódio de clubes, especialmente pois estou justamente num período de transição de clubes. Comecei no hobby, seriamente, há 3 anos, quando eu vim para a França a trabalho. Justamente quando encontrei um clube que me acolheu. Sartreville Figurines Jeux. Ah, foi bom que fui eu que li essa porra, né?
É, porque eu jamais ia dar conta de ler isso daí, cara. Je m'appelle Claude, mas vai lá.
Agora, com o fim do meu contrato, estou retornando ao Brasil. E de tudo, mas tudo mesmo, o que mais me preocupa era como ia ficar sem meu clube de jogos aí no Brasil. Felizmente, acabei sendo muito bem acolhido pelo pessoal do CPW. Olha aí os caras de novo, hein? Agradecimento especial ao Stream, que até inventou uns prêmios que eu nunca ganhei para ajudar a minha campanha para ser eleito ao clube. A cara do Stream, né? E também pela turma do CAW.
É o Campinas at War. Ah, eles estiveram Campinas com a gente War. No nosso episódio, né, de clubes.
Campinas at War. Que até marcaram a data do encontro de novembro para que eu pudesse participar. O lance do clube é muito mais do que uma formalização de um encontro de pessoas com o mesmo interesse. É realmente uma oportunidade de criar um elo de irmandade. No meu clube francês, há 8 anos, eles organizam um evento anual dedicado a miniaturas e jogos. Inclusive, foi onde eu conheci o clube. E até onde eu sei, conseguimos ser o terceiro maior evento em participação do assunto na França. É uma tarefa muito difícil e que necessita muita dedicação, mas quando se tem amigos motivados, tudo é possível. Acho que todo mundo tem aquele conceito do francês que é frio e snob. E de certa forma eles são muito reservados. Mas uma vez que você consegue quebrar o gelo, eles são muito fiéis e companheiros. Vi vários dos marmanjos do clube com olhos cheios d'água durante a minha festa de despedida, eu incluso. E teve até uma esposa de um que veio falar comigo para despedir pelo marido, pois o cara ficou depressivo com minha partida. Acho que o fato do hobby ser algo difícil de se encontrar gera uma certa carência que faz com que a gente crie um elo de amizade mais fácil e mais forte do que com outros temas ou interesses. Estou triste de deixar meus amigos e o clube aqui na França, mas também não vejo a hora de conhecer pessoalmente toda a galera daí do Brasil. E realmente uma grande pena que vou perder a oportunidade de encontrar com o Estevão e o Marcos, que estavam em São Paulo. Mas com certeza espero ter outra oportunidade. Grande abraço a todos e continue com esse projeto. Você tem meu apoio e incentivo.
Legal. O Lucas Massa é o francês que eu falei dele lá em São Paulo, Marco. Ele é brasileiro, tava morando na França a trabalho. E é um cara foda, meu. Tem uma produção foda. Nunca vi pintar tão bem e tão rápido quanto esse cara. E agora ele tá voltando pro Brasil, foi aceito lá pelo CPW, vai ser parte do clube lá.
Ah, legal. Pô, boa sorte lá no CPW, os caras são legais pra caramba. É isso aí, mais alguma
então
coisa
então é isso, pessoal. Fechar? Não, eu acho que é isso. Fica um abraço aí e a moral do He-Man de hoje é seja bom com seus amigos, vocês podem fazer um clube juntos. Até a próxima, pessoal. We'll be right back.